Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Na ponta dos dedos!
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de motor, seu programa de motor aqui também na tela do Sport TV, edição número 133, a 24ª desse ano. A gente vai falar bastante, como vocês viram na abertura, sobre a etapa do Velocità da Stock Car, que acontece no próximo fim de semana, com transmissão ao vivo dos canais Sport TV, e claro, muito sobre o que aconteceu na Fórmula 1 no final de semana passado e também uma expectativa para o Grande Prêmio da Holanda no próximo fim de semana. Estou aqui com o Luciano Burt, meu velho companheiro de todas as semanas aqui. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo.
Fala, Rafa. Tamo junto. Velho em todo sentido já, né, cara? Tô vendo aqui cada vez mais velhinho.
Não foi nesse sentido.
Eu sei. Não, mas eu não posso perder a piada do mesmo jeito. E legal, vamos falar de coisa boa. Sim, temos Stock Car nesse final de semana. Stock Car no circuito, que é muito legal de eu poder acompanhar a Velocità. E Fórmula 1, que tá diferente do que a gente imaginava, então por isso mesmo que é bom a gente comentar também.
Exatamente. Para a gente comentar todos esses assuntos, Stock Car, Fórmula 1, a gente tem uma convidada especial, a Bárbara Mendonça, ela que é a nova setorista de esportes a motor do Globoesporte.com, do GE.globo, põe ela na tela, tá aí a Bárbara estreando aqui no programa. Tudo bem, Bárbara? Seja muito bem-vinda. A Bárbara trabalhou com a gente em eventos, na parte de coordenação de programas, produção. Tinha um podcast chamado Q3, né, que ela comentava com mais duas mulheres ali, tudo sobre a Fórmula 1. Está aqui estreando no Na Ponta dos Dedos. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Um prazer enorme estar com você aqui dividindo esse programa.
Ô, Rafa, obrigado. Boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo que está aqui na gravação com a gente. Nosso convidado, que a gente já vai revelar, que eu sou, adoro dar um spoilerzinho, mas prazer enorme estar aqui pela primeira vez. Responsa, né? Vocês estão criando um monstro, me encheu aqui de pompa. Muito feliz aí em ter entrado, né, como produtora de motor no GE agora. Muito animada para a gente falar de estoque agora, falar de Fórmula 1, e vou deixar você apresentar o nosso convidado, que estamos bem acompanhado hoje.
Então, antes da gente botar o nosso convidado na tela, ele que está lá em São Paulo, deixa eu rodar um VTzinho aqui que vai mostrar um pouco quem ele é.
Quando tem corrida, ele é piloto. Quando não tem, empresário.
A gente está sempre buscando alguma coisinha, alguma oportunidade de fazer negócio.
Fala, galera do Sport TV, eu sou Atila Abreu, piloto do carro 51 da Stock Car, e hoje vocês vão conhecer meu lado B.
O mais novo empreendimento do Atila é um coworking no interior de São Paulo, novinho em folha.
A gente vai fazer 30 dias agora, né? Mas dentro da nossa região teve uma aceitação muito grande, né? Porque o espaço ficou muito legal, né? Ficou muito atrativo.
E o cara não perde tempo mesmo, já fechou até patrocínio para as próximas corridas com os parceiros do Espaço Novo.
Óbvio que se eu ficar em casa sentado no sofá, as coisas não vão acontecer. Então eu preciso mexer, ralar bastante. Final de ano a gente sempre corrida, porque você está na reta final do campeonato, é a época que a gente mais tem corrida, mas ao mesmo tempo você tem que estar fazendo visitas, prospectando novos parceiros.
O coworking do Atila fica dentro de um galpão que, na verdade, tem vários outros atrativos. Leva a gente para conhecer esse galpão todo.
Vamos
aí.
Lá, vamos caminhar?
Vamos lá.
Tem uma sala de treinamentos. Justamente para o pessoal poder fazer suas reuniões. Mas tem muito mais coisas para a gente mostrar. Bora, então. Aqui eu criei uma área, tipo uma galeria, né? Com os momentos da minha carreira, os carros que eu andei. Aqui a gente, uma área verde, a gente cuida muito da natureza, né? Então a gente cuida dessa área verde, a gente faz divisa com o Rio Sorocaba. Então é um ambiente que o pessoal pode descansar na hora do almoço. Aqui nós temos uma área que a gente chama de storage, né? Então são unidades menores, de 4 a 6 metros quadrados. Estamos de volta aqui ao coworking.
Aí, boa. Bom demais, Atila. Piloto com lado B, lado C, lado E, que não pode ficar parado, que nem na corrida.
De forma alguma. Espero que tenham gostado. Nossa casa é a casa de vocês.
Maravilha, obrigado.
Valeu.
Tá aí o Atila Abreu, já tá na tela com a gente aqui, mostrando um pouquinho do empreendimento que ele tem lá em Sorocaba, né, um coworking, né, que inclusive ele faz de escritório. Toda vez que a gente conversa com ele, em reunião, ele tá com aquele Stock Car, que é um simulador também, né, atrás dele ali, sempre como cenário. Queria dar as boas-vindas, Atila, pela primeira vez aqui nesse programa, que agora a gente, nessa temporada, está também exibindo na tela dos canais do Sport TV. Prazer enorme ter você aqui e seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos.
Prazer, Rafa, fazer parte aí do seu programa, que tem sido um sucesso.
um conteúdo muito legal de corrida. Luciano Burti também, um prazer fazer parte aqui desse bate-papo contigo. A Bárbara, seja bem-vinda junto comigo, né? Estamos estreando. E eu gosto bastante de enfeitar os lugares, mas essa coleção do Burti aí atrás tá bem legal também, de capacete. Então, tá bonito, todo a gente mundo... que é piloto sabe valorizar.
Todo mundo fica com inveja dessa parede do Luciano Burti com esses capacetes aí atrás. Aquela miniatura que de vez em quando aparece, né, da Ferrari que ele pilotou lá como piloto de teste. Mas, Átila, eu queria primeiro, antes da gente entrar no lado da pista, que você falasse um pouquinho sobre essas tuas iniciativas fora da pista, né? Você como empresário, negociando seus próprios patrocínios, né? Hoje você está na equipe Poli Motorsport, do Polenta, né? Do José Mbarcic, que foi um engenheiro do Meinha durante vários anos, montou a equipe dele no ano passado. Fala um pouquinho desse teu lado fora das pistas também, para as pessoas entenderem como é que funciona aí a tua vida.
Rafa, desde que eu estreiei na Stock Car, eu sempre tive uma visão um pouquinho diferente da maioria dos pilotos, né? Eu sempre entendi que para ter um patrocínio, obviamente você precisa ter alguma contrapartida. E a gente tem 12 finais de semana de corrida de Stock Car no ano, né? Então tem muitos outros finais de semana que a gente não está correndo. Então eu sempre gostei de tentar interagir com os patrocinadores, criar outras oportunidades de negócios, e daí que surgiu também, desde criar um co-work temático, outras ações que eu faço, enfim, tentar criar um ambiente mais amplo de corridas, não simplesmente estar envolvido só nos finais de semana que a gente de fato está na pista.
E, Luciano, o Átila, quando a gente vê ele na pista, ele é um dos pilotos que mais trabalha, tá sempre fazendo alguma ação fora da pista, se relacionando com os patrocinadores. Mas eu fiquei sabendo, Luciano, você que é um ciclista, eu sei que você pedala muito bem, já ganhou até competição agora recentemente, né? Ficou entre os três primeiros de uma competição lá em São Paulo. O Átila, na semana passada, correu a Endurance Brasil lá no Velocità, inclusive é o palco da Stock Car nesse fim de semana, e ele foi para lá pedalando, né? Ele mora em Sorocaba, Sorocaba fica relativamente próximo de Mogi Guaçu. Foi lá o Átila de bicicleta pedalando para o Velocità, né? Quero que vocês conversem um pouquinho sobre essa experiência de ciclismo aí, que você que os dois gostam.
Eu ia falar, Rafa, algumas coisas até, né, do Átila, que uma vez a gente cruzou, se não me engano, lá em Romeiros, né? A gente cruzou uma vez já pedalando, e eu não esperava, isso vai até o encontro da pergunta que eu ia fazer a ele, tá? Que não é nenhuma pergunta, é muito mais ele expor, até para as pessoas entenderem, né, que tem outras coisas que, para ser piloto, você tem várias questões, e eu vou chegar lá ao ponto. Então, já cruzei com o Átila pedalando, vou até perguntar para ele, né, o motivo que ele também descobriu o pedal, se é apenas preparo físico, se é hobby, que isso é uma coisa interessante. Mas até também, Átila, em relação ao ciclismo, quando a gente, vamos dizer, se conheceu, que eu lembro, obviamente, você do kart, mas você é mais novo do que eu, então a gente estava em épocas diferentes, mas você sempre foi o cara mais alto do grid, né, no kart, em categorias de fórmula, que eu não acompanhei, mas você, o Átila, para quem não sabe, disputou campeonatos na Europa também, e o tamanho dele, que ele vai falar já quanto ele tem de altura, consequentemente, você sendo alto, você também é pesado, que vai totalmente contra, né, o carro de corrida. Então, isso também para o ciclismo não é nada bom. Então, eu queria que o Átila comentasse um pouquinho como é que foi essa questão, como é que é, na verdade, lidar com um cara super alto, consequentemente, um cara pesado. Que isso pode, né, ter atrapalhado na sua carreira, ou atrapalha ainda, ou não? Como é que você lida com isso? E aí você finaliza até contando no ciclismo também que peso não é nada bom, cada quilinho conta. Como é que você faz para poder se divertir e não ficar penando ali, ainda mais quando você vai pegar em subida, né, cara? Subir em Romeiros lá, de repente, com essa altura e peso que você tem, não é nada fácil.
Não, legal, Luciano. Realmente, a altura sempre me atrapalhou, desde a época do kart. No kart, geralmente, as categorias a gente fazia 2 anos, né, da categoria que você lotava. E eu sempre, com 1 ano e meio, eu tinha que mudar a categoria porque eu já estava mais alto que a galera e, obviamente, mais pesado tudo e não conseguia ser competitivo, né? Então, basicamente, eu disputava sempre 1 ano o campeonato, o outro eu fazia meio a meio. Então, sempre foi uma coisa que me atrapalhou. Nos carros de fórmula, você sabe muito bem, quanto mais rápido o carro, mais difícil, mais atrapalha a questão de altura e peso por centro de gravidade e tudo mais. E eu cheguei a fazer um tratamento para parar de crescer, né? Porque eu tenho hoje 1,90m, que já é muito alto para piloto, mas eu teria 2,04m. Então, realmente, aí nem para Fórmula Truck, Copa Truck, daria, né? Seria meio complicado. Mas sempre foi alguma coisa que me atrapalhou muito, mas na Stock Car eu achei um nicho aí que eu acho que eu consigo ser competitivo. Tem vários pilotos que são altos, Cacá Bueno, Thiago Camilo, eu acho que atrapalha um pouco menos os carros de turismo quanto no, nos carros de Fórmula. Uhum. E a questão da bike sempre foi uma paixão, porque quando eu fui correr na Europa, eu fui com 15 anos, fiquei do 15 aos 18, basicamente você não tinha o que fazer, naquela época a internet era meio discada, então você precisava encontrar algumas coisas de hobby, e eu morava numa cidade que tinha 2 mil habitantes, que era, eu morava na oficina, né?
Na Itália.
Aí na academia, na Alemanha, os 3 anos na Alemanha. E aí, esse ano, a cidade mais perto, com maior estrutura, ficava a 30 quilômetros. Então, o único jeito de eu ir para a academia era pedalando, porque eu não tinha carteira de carro, nada, né? E os mecânicos não me levavam nada. E, então, foi aí que eu comecei um pouco a pedalar. E, obviamente, na Europa, o ciclismo é muito prestigiado lá, as pessoas te incentivam, é bem legal. É diferente que, às vezes, aqui no Brasil, as pessoas acham que você está pedalando 10 da manhã, que você não trabalha, que você não faz nada, né? Então, acho que é um pouco da cultura. E foi lá que eu aprendi. Obviamente, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo sem pedalar. E a questão de altura sempre me machuca um pouco, né? Grandão, pesado, para correr, começa a doer o joelho depois de uma certa quilometragem. Então, a bike acaba sendo muito legal, porque você consegue ter o preparo físico necessário. Às vezes, você treina ali 2, 3 horas, sem ter muito impacto. E eu acabo indo mais pelo mountain bike, porque eu estou aqui no interior, eu não gosto muito de pegar a estrada, Castelo Branco, essas grandes rodovias, eu gosto de andar mais na terra, então eu utilizo o mountain bike, mas eu pedalo muito ali na ciclovia e também o Romeiros, agora eu comprei uma bike, talvez eu cruze novamente contigo. Você não sabe, aquela vez de Romeiros, eu comecei a pedalar para conhecer, né? Mas eu já peguei alguns vácuos seus no pelotão ali na marginal da ciclovia, porque o Burg, ele é muito bom, ele puxa a galera toda. Então, ali, às vezes, de vez em quando eu já fiquei escondidinho lá, porque eu sou grandão, e aí se eu vou pra frente, eu faço uma parede, aí todo mundo quer pegar meu vácuo. Né? Então eu ali, fiquei escondidinho ali,
puxando,
mas o Burg pedala super bem, e com certeza a gente vai se encontrar. Mas acho que muita questão da bike é por isso, né? Eu acho que ajuda muito no preparo físico, a questão de cabeça também, porque um pedal, para ele ter muito efeito, você tem que fazer alguma coisa longa, né? Então é um tempo ali para você trabalhar consigo mesmo, né? De pensar nas coisas, pôr os pensamentos em dia, eu acho que acaba sendo até uma terapia.
Legal.
Então, vou colocar a Bárbara no papo. Bárbara, faz tua pergunta para o Átila também.
Aproveitando que a gente estava falando da Endurance, né? Tem estoque na Velocitar esse fim de semana, e você subiu ao pódio na Endurance em Velocitar, né? E eu sempre tive essa curiosidade de o que você, enquanto piloto, extrai de uma categoria para aproveitar em outra. Queria entender um pouquinho dessa sua dinâmica, né? O que você muda, né? Seja em estilo de pilotagem, no preparo mental, do Endurance para Stock.
Bom, as categorias são muito diferentes e a mentalidade realmente tem que ser completamente outra, né? Começa pelos carros, que os carros de Endurance, os GT3, que é o qual eu corro, é uma BMW, é um carro que tem controle de tração, tem ABS, tem muito downforce, é um carro muito rápido, mas é utilizado nas grandes corridas aí, se você pegar Le Mans, Daytona, enfim, esse carro é muito utilizado em diversas provas, mas como é uma corrida de 4 horas e eu divido com outro piloto, começa desde a época do acerto, que você tem que achar um carro que seja mais ou menos bom para os dois, né? Porque se às vezes é muito bom para um piloto, não necessariamente é o jeito que o outro gosta de pilotar. Tem piloto que gosta de um carro um pouco mais dianteiro, outro um pouco mais traseiro, mas você tem que chegar num conjunto aí, num bom senso do que funciona para os dois pilotos. E uma corrida de 4 horas, mais ainda você tem que ter calma, porque é muito mais o ritmo do que simplesmente uma volta rápida. Então, desde a época dos treinos, como você vai acertar o carro, a mentalidade tem que ser outra. O Stock Car já é completamente o oposto, é um carro com menos downforce, é um carro que não tem ABS, não tem controle de tração, então é um carro muito mais puro de você guiar, e hoje a categoria mais profissional da Stock Car, né, do Brasil, é a categoria mais disputada, o nível de pilotos é excelente, o Burt correu com a gente um tempo, ele realmente sabe, ainda que eu tô falando, é um nível muito alto, todos os melhores pilotos do Brasil meio que se encontram hoje na Stock Car, e a gente teve vinda de vários pilotos de ex-Fórmula 1, como o Burt, o Zonta, o Rubinho, o Tony Canan, enfim, o Pisonia já passou, então muita gente boa corre lá, e o que faz com que você, para andar na frente, tem que buscar os detalhes, sabe, é um trabalho muito mais refinado e é muito mais difícil você performar na Stock Car.
Então, a gente tem aí as imagens de uma volta on-board no carro do Átila Abreu, né? Essas imagens, se eu não me engano, foram feitas no ano passado lá no Velocitar, para a gente ter uma ideia do traçado. E vamos entrar agora efetivamente na etapa desse fim de semana, no campeonato desse ano da Stock Car. Primeiro eu vou chamar logo a classificação do campeonato, que a gente já tem aqui na tela, ó, a gente vai rodar agora. Líder do campeonato é o Gabriel Casagrande, né, venceu uma das corridas lá em São Paulo, né, foi bem nas corridas em São Paulo e Interlagos na última etapa, com 205 pontos, Daniel Serra que volta ao campeonato nesse fim de semana, 184, Matias Rossi 170, Rubens Barrichello 159, Gaetano 149, Bruno Batista, Guilherme Salas, César Ramos, Thiago Camilo e Ricardo Zonda fechando os 10 primeiros colocados. A gente vai virar a página e vai mostrar a posição do Átila Abreu, que não é uma posição muito boa nesse campeonato ainda, né, mas ele busca uma reação com a equipe Poli Motorsport, está aí, é o 19º colocado, justamente ali muito próximo do companheiro de equipe dele, o Galid Osman, um com 76 pontos e outro com 74 pontos. Tem sido um ano difícil para vocês, né, Átila?
Pô, coloca difícil nisso, acho que é o ano mais difícil em toda a minha carreira dentro da Stock Car, e é muito engraçado, porque o ano passado, quando o Polenta montou a equipe, a gente começou o campeonato, se a primeira corrida não fosse adiada, eu acho que a gente nem participaria, porque o projeto, ele deu o start muito próximo do início do campeonato, a gente teve 3 meses praticamente para montar uma equipe do zero, e a gente chegou até as últimas etapas, sempre entrou 5 primeiros no campeonato, ganhamos 2 corridas, subimos algumas outras vezes no pódio, e a equipe estava começando, né? E aí, uma equipe já mais estruturada, indo para um segundo ano, obviamente a gente tinha uma expectativa de resultados bem, bem melhor, o que é normal, mas por diversos motivos a gente está, e ainda não sabe o porquê, a gente não está conseguindo encontrar performance, realmente tem sido um ano bem, bem difícil, mas eu confio muito na equipe, a equipe é muito competente, o Polenta é um cara extremamente experiente, capacitado, eu acho que tem alguma coisa que a gente está comendo bola aí e está deixando passar, mas com certeza a hora que encontrar, os resultados vão aparecer, né? E a Stock Car é assim, a gente está vendo na classificação ali o Matias Rossi em terceiro, e o ano passado ele também sofreu muito, não estava nem entre os 15 primeiros no campeonato. Basicamente, se você acha alguma coisa ali, como o Casagrande e o Daniel Serra nos últimos 2 anos encontraram, você consegue ter uma consistência de resultados, o que te permite estar bem melhor na tabela de pontuação. Então, é continuar trabalhando para que os resultados apareçam e a gente consiga escalar um pouquinho essa tabela aí.
Né, Luciano, para você ver como a Stock Car é uma categoria equilibrada, né? Ano passado e nessa temporada a gente tem falado muito bem da equipe do Polenta, né, da equipe Poli Motorsport, que está na sua segunda temporada. Ano passado conseguiu bons resultados, inclusive. Nesse ano ganhou a primeira prova, uma das 2 corridas, na corrida de duplas, com o Galid Osman e com Enzo Elias, né, que fazia a dupla com o Galid Osman, e o Galid Osman foi bem nas 2 provas. O Átila teve alguns probleminhas ali na corrida de duplas, mas andou bem a equipe lá. E depois não se acertou, né? Para você ver o equilíbrio que tem na categoria, né? Uma coisinha dá errado e você já vai lá para trás, né? Tem que ficar brigando para entrar no Q2, e a gente sabe que um décimo ali te joga de décimo para vigésimo e aí acaba com um final de semana de repente.
O Rafa, eu posso dizer, tem 2 lados, né? Vamos dizer, o ponto forte da Stock de ser tão competitiva que de repente, se você não tá ali no seu limite, você tá fora do jogo, né? Ao mesmo tempo, para quem está na situação do Átila, até quando a gente foi falar, né, de fazer com o Átila, eu fui dar uma pesquisada para ver como é que ele está no campeonato e tal, tem 19º, que obviamente não é uma posição boa, mas, pô, o Átila já venceu 17 corridas na Stock, tá? 17 corridas, vitórias, né, não é para qualquer um, então, obviamente, ele já deixou claro, né, qual é o nível que ele tem para estar aí competindo. A equipe do Polenta até tem um grande carinho pelo Polenta, que aliás também pedala bem, né? Triatleta, então ele pedala legal. Mas eu conheço o Polenta quando eu estreiei na Stock Car em 2005, que lá na equipe do Meinha. E assim, se tinha uma coisa que o Polenta dominava naquela época, era a máquina de fazer os adesivos de patrocinadores, ou seja, era um cara muito mais que ajudava na produção da equipe do que do lado técnico. Ele participava de alguma maneira junto com o Meinha, era uma equipe muito menor do que hoje em dia, né? Os recursos eram muito menores, a Stock Car era muito menor, então. Ele até ajudava algumas coisas na questão técnica, mas muito pouco. Estou te falando de 2005. Mas desde lá, a Stock Car evoluiu, a equipe do Meinha evoluiu, o Polenta também evoluiu bastante. Eu lembro do ano que estava ali o Ricardo, o Maurício e o Max Wilson na equipe do Meinha. E o Polenta cuidava do carro do Max, que foi justamente o carro campeão naquele ano. Então, dali para frente, o Polenta cresceu muito tecnicamente. E quando eu vi ele montando a equipe, eu realmente acreditei. Falei, pô, com toda a experiência que ele tem, o talento que ele tem, etc., ele vai andar muito bem, foi o que o Átila acabou de mostrar, que o ano passado, né, mesmo sendo ano de estreia, eles andaram muito bem, mas Essa é a dificuldade da Stock. Então, você tem um cara aí que já se mostrou vitorioso, você tem uma equipe que tem um cara como Polenta que sabe também o caminho da vitória, mas algumas vezes os carros desandam a ponto de você não saber onde está o problema. Né? Para não falar somente aqui do Atila, né, que está falando que está tendo dificuldade, uma outra equipe, um outro piloto, o Cacá Bueno, pô, né? Então, um cara multicampeão da Stock, né, grande vencedor, tem dificuldade de estar entre os 15 primeiros da categoria. Então, é uma coisa que eu vou te falar, Rafa. Mesmo também, eu tenho, se não me engano, 11 anos de Stock Car, você fala assim, onde é que está esse problema? Onde é que está o pulo do gato? Não sei. Eu acho que ninguém sabe, muitas vezes, tá? Se souber, são poucos que sabem, porque é super complicado achar. Às vezes, até eu digo isso porque, às vezes, você consegue encontrar um bom desempenho no carro sem entender exatamente aonde foi. Você muda de pista, começa tudo do zero de novo, você está lá atrás. Então, são carros complicados, isso é um ponto difícil. E para o piloto que está acostumado a andar mais na frente, está acostumado, né, a disputar campeonato, quando você vê lá atrás, é difícil, cara. Não adianta falar que o piloto sabe lidar bem com isso. Não sabe muito, não, mas faz parte do jogo. As coisas mudam, a gente tem que estar sempre ali se dedicando, porque pode ser que o ano que vem seja diferente. Obviamente pode, mas né, é uma dificuldade grande que faz parte aí do automobilismo de modo geral.
É, não, agora eu queria colocar a Bárbara no assunto. Bárbara, faz sua pergunta para o Atila, por favor.
Aproveitando que a gente estava falando do Polenta aqui, né? O Polenta, inclusive, tem uma coluna no blog do Rafa, no Voando Baixo, e eu estava relendo algumas dessas colunas hoje antes do nosso papo, e o Polenta cita especificamente que o Velocitar é uma pista em que vocês ainda não conseguiram encontrar um setup ideal, que tem sido a pista com maior dificuldade para ele. Eu queria saber se você concorda com essa opinião do Polenta, e se não concorda, por quê?
Eu concordo plenamente, porque o ano passado, na verdade, a gente teve duas etapas lá, uma delas foi rodada dupla, e foi a etapa que tirou a gente da briga pelo título, né? Então foi justamente nessa etapa que a gente não conseguiu pontuar, largou lá atrás, se envolveu em um acidente, nas duas corridas a gente teve uma posição de largada muito ruim, e isso prejudicou muito o nosso campeonato ano passado, e esse ano também a gente ainda não conseguiu performar tão bem lá, né? Talvez uma característica do circuito, o asfalto lá tem ficado bem abrasivo em alguns pontos, é o circuito assim, mais travado do calendário que a gente tem, né? Várias curvas em primeira marcha, então lá é onde a gente tá sofrendo um pouquinho, mas acho que é sempre bom voltar para o lugar que você tem mais dificuldade, porque é sempre uma nova oportunidade de dar a volta por cima. E complementando o que o Luciano falou, realmente é muito complicado estocar esse carro novo, então é mais difícil ainda, né? Ele mudou muito dessa última geração. Vou te dar um exemplo, vocês citaram aqui o Galide, que ganhou a primeira corrida de duplas com o Elias, Interlagos. Eles estavam muito bem, tive um problema com o motor, mas assim, o meu carro era muito bom, o carro do Galide era excepcional, eles estavam muito confiantes. E aí a gente voltou para a última etapa que teve em Interlagos agora, você fala assim, pô, só repetir a receita, né? O mesmo carro, tudo, e não largou dentre os 15 primeiros. Né? Então, óbvio que tem a questão de clima, temperatura, mas seria muito mais fácil um ajuste fino, né? Então você fala, pô, o mesmo carro que ganhou uma etapa no início do ano, performava super bem, depois não largou dentre os 15 primeiros. Então essa realmente é a dificuldade da Stock Car, em você achar ali o ponto ideal, sabe? Parece que a hora que tudo junta, você melhora dois décimos te coloca no pelotão da frente e aí a corrida muda. Então, são esses um pouco dos desafios que a gente tem, e nada melhor do que o Velocitar, uma pista que eu gosto muito. Quando a Stock Car estreou no Velocitar, eu fui o primeiro piloto a fazer a pole lá, sou um dos recordistas de vitórias, mas a gente não pode ver do passado, né? Então tem que construir o futuro, uma nova etapa, uma nova oportunidade, a gente vai trabalhar bastante para tentar dar volta por cima.
O Atila falou um pouquinho sobre a questão do Velocitar, né? Trazer alguns dados da pista, né? Tem 3.443 metros, 12 curvas, 9 para a esquerda, 4 para a direita, as corridas, duas corridas de 30 minutos mais uma volta. A gente teve na primeira etapa do ano, né? Segunda vez que a Stock está indo correndo Velocitar em 2022. Foram 10 acionamentos do botão de ultrapassagem, com 5 segundos de delay, e 21 segundos de duração e 200 segundos de bloqueio até o próximo uso. Essa informação sai normalmente na sexta-feira antes da corrida, né, no regulamento particular de prova, mas não deve fugir muito disso, né? Raramente muda muita coisa quando a gente vai para as mesmas pistas, né? Muda às vezes o tempo de bloqueio, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, mas os acionamentos devem ficar nesses 10 acionamentos aí ao longo das duas corridas, né? E até para o Atila, a gente tem uma pista travada, uma pista muito técnica, esse circuito do Velocità, e só 10 acionamentos do botão de ultrapassagem para as duas corridas, né? Como é que funciona essa gestão ali do botão de ultrapassagem? E, claro, essa questão da pista muito travada, o que que isso muda no approach de vocês para a corrida lá no Velocità?
Bom, Rafa, eu concordo contigo, os números são anunciados aí na sexta-feira antes de começar o final de semana de corrida, ou até mesmo depois dos treinos, mas quando você volta para uma pista, dificilmente você tem alguma coisa muito diferente, é mais um ajuste ou outro, às vezes a pós-análise dos dados da etapa anterior, se vale alguma mudança para tentar trazer um equilíbrio maior ou trazer novas oportunidades. Parece pouco 10 pushes, mas eu sou um pouco a favor de não ser tantos pushes assim, porque senão começa a ficar muito fácil, né? E eu penso que você tem que fazer uma conta de quantas voltas a corrida tem, e aí você criar uma divisão, geralmente dá 4 ou 5, um push a cada 4 ou 5 voltas, e aí você vê que realmente não é tão pouco assim. Parece 10 pouco, mas o Velocità é a pista mais travada que a gente tem. Então, também é uma pista das pistas que a gente dá o menor número de voltas em 30 minutos, né? Então, isso faz com que você também tenha várias oportunidades de ultrapassar. O que acontece é que, como a pista é muito travada e muito difícil de ultrapassar, se você gastar um push à toa, assim, se você perder, não conseguir fazer a manobra, você se deu mal, se lascou. E, realmente, você perdeu 10% das oportunidades que você tem. E o push, ele pode ser utilizado tanto para você fazer uma ultrapassagem, como para você defender uma posição, ou até mesmo utilizar ali dentro da janela de pit stop para tentar fazer uma volta mais rápida. O Burti, acho que venceu muito ali com o Schumacher, né? O Schumacher é craque de fazer isso daí, de tentar fazer volta rápida na hora de parar, para tentar no pit stop ganhar algumas ultrapassagens. Então, são várias as possibilidades que você pode utilizar. Lembrando também que tem o Fan Push, que é a votação que ocorre no site da Stock Car, e é onde os fãs que votam, 6 pilotos, os 6 mais votados, acabam ganhando um acionamento extra, e que faz muita diferença. Eu já ganhei 2 corridas com esse acionamento extra, de ter um a mais ali, uma cartinha na manga nas voltas finais. Então é muito importante o voto do público também.
E o Fan Push, o Fan Push a qualquer momento, né? Você pode acionar 2 pushes seguidos ali sem sofrer com aquele delayzinho que a gente estava falando. Fala, Luciano.
Eu ia falar, o Atila lembrou do Schumacher, né? Para quem acompanhou, né, o Atila, nem todo mundo que está com a gente aqui hoje acompanhou a era Schumacher, né? Ou por conta de idade, ou por conta de não estar integrado à Fórmula 1 como hoje em dia, né? Então, mas eu falo o seguinte, o Schumacher era o seguinte, cara, ele tinha realmente um push, o problema é que era o push dele, ele era o push das 100% da corrida, não era volta sim, volta não, cara. O cara era um push humano ali, que fazia toda a diferença, e você tem razão. O cara, muitas vezes, fazia diferença naquele momento da volta rápida que não tinha para ele. O Rafa, eu não sei se era a minha vez de falar, mas eu vou aproveitar já que eu tô com a palavra, e vou perguntar pro Atila, até pra gente também, né? A gente tá falando da carreira do Atila, do momento dele, do campeonato, equipe, etc. E, recentemente, a gente teve aqui o Giulianelli com a gente, falando sobre, né, obviamente, Stock Car. O Giulianelli, que é o CEO da categoria, e falando sobre o ano que vem, da questão de ter aí nada oficial ainda, tá? O Giulianelli se posicionou também que eles estão projetando um carro novo, motor novo, etc. Então não precisa, né? Não vamos entrar, como não tem nada oficial, a gente está supondo, né, que a categoria pode realmente ter um carro novo, e obviamente você deve estar sabendo de algumas coisas, de bastidores, etc. Eu pergunto o seguinte, para o piloto, tá? Sendo que teve essa mudança do carro que eu conhecia, que era melhor de pilotar do que esse carro que vocês têm hoje em dia, se para vocês, até essa, de repente, a possibilidade de mudança é bom por esse lado também, porque, de verdade, Atila, né, para quem está de fora, não muda muito. A Stock é super competitiva, você vê ultrapassagens, você vê aquela disputa, mas eu sei que para quem está pilotando, esse carro não é um carro muito bom dirigir. Vocês também estão torcendo por uma mudança por conta desse motivo, de ter, de repente, um carro mais equilibrado, mais adaptado, ou não? Vocês já estão sabendo alguma coisa que o carro do ano que vem, até por ser um carro mais simples, possa ser um carro mais difícil ainda? O que você está sabendo e o que você acha que é ideal para a categoria? Se é realmente uma mudança para o próximo ano ou ainda não?
Olha, a gente escuta os rumores, Luciano, de que realmente vai haver uma mudança. Eu, particularmente, acho muito difícil de ela ocorrer para 2023. Explico os motivos, né? A gente trouxe essa BMW que a gente compete na Endurance, que a gente mencionou agora há pouco, e a gente percebeu assim, um atraso muito grande. Era para o carro chegar em setembro, chegou em fevereiro para março, porque falta produto no mundo inteiro, né? Com a questão de crise, de pandemia, a gente sabe que houve um problema muito grande de desabastecimento. Esse carro está sendo construído, criado o conceito, ele não tem o carro ainda final, o carro não está testando, então vai levar alguns meses, vamos supor que tudo ocorra muito bem, até em dezembro tem um carro pronto. Aí você parte por uma questão de produzir 34 carros, né? Existe tempo hábil, as coisas estão melhorando, o tempo de entrega das peças estão melhorando, mas é um problema que existe, né? Vou te dizer que com a BMW a gente ainda sofre, a gente não tem todos os jogos de roda que a gente comprou, porque o fornecedor não consegue entregar, não tem produto para isso. Então, uma questão de abastecimento, né? Então, acho que são dois problemas: terminar o carro, ter o carro conceito, e aí sim você produzir 34 carros. Obviamente que a Stock Car tem profissionais muito competentes, você tem o Avalone, que é um engenheiro que já trabalhou em Fórmula 1 e tudo mais, encabeçando esse projeto, então eles vão fazer todos os esforços, e eu particularmente torço para que tenha um carro, né? Porque esse carro, independente se é competitivo ou não, ele é um carro estranho de pilotar. É um pouco diferente de tudo que a gente já pilotou, porque ele era o carro que você correu, Luciano, só que você colocou um bloco nele, então assim, a torção é um pouco diferente, você tem menos downforce, tudo, então você se adapta com ele, mas ele foge um pouco daquilo que a gente está acostumado com os conceitos de carro de corrida, né? Às vezes eu digo que ele tem um pouco de vida própria ali, e você vai se acostumando, vai pegando as manhas do carro, mas dependendo se ele é rápido ou lento, ele é um carro realmente muito meticuloso assim. Então seria legal você ter um carro novo, um projeto novo, porque isso foi feito uma adaptação para atender as necessidades comerciais do campeonato, né? Mas não foi um carro que foi projetado do zero. Se você projetar do zero, com certeza vários problemas ali você vai conseguindo corrigir nesse projeto. A gente sabe que tem uma questão de talvez mudar o motor, de um fan push nosso ir para um sistema híbrido, né? Um sistema elétrico, que é alguma coisa que vem acontecendo no automobilismo, no mundo, né? Você indo para essa tecnologia um pouco mais limpa. Isso é um pouco do que a gente sabe. Eu acho que assim, o carro esteticamente não deve mudar muito, mas é mais a questão do motor aí que deve ser o fator principal. E aí algumas atualizações em termos de câmbio, né? Porque você tem tecnologias novas de câmbio, não é que vai mudar. A gente já tem um câmbio borboleta, que a gente chama, mas você tem produtos novos, você tem um fornecedor de roda com algumas atualizações. É como em tudo, né? Você vai comprar um carro novo, ele tem pequenas atualizações. Eu acho que de um projeto antigo do Stock Car para um novo, com certeza a gente vai embarcar com essas atualizações também, que vai se tornar um carro melhor. O importante é que seja igual para todo mundo, né? A gente tem duas montadoras, e a expectativa de entrar uma terceira, mas que a gente consiga sempre manter esse equilíbrio, porque o charme é o que o público gosta de ver, né? Independente se o carro é bom ou não de guiar, o público gosta de ver uma boa corrida, boas ultrapassagens, a galera batendo porta com porta, e é isso que a gente tem que tentar preservar na Stock Car, que é muito legal.
Boa! Bom, Atila, falando do futuro, falando dos próximos anos da categoria, nesse fim de semana o Sport TV, os canais do Sport TV mostram os dois dias, né, da etapa do Velocitar ao vivo. No sábado, 13h, a classificação, eu e Luciano Burti, junto com o Henrique Guidi, a gente vai estar lá no Velocitar para trazer todas as informações e todas as emoções ali da classificação, e no domingo também, a partir de 13h, nos canais do Sport TV, a gente vai mostrar as duas corridas do fim de semana, para mais um passo aí em direção à decisão do campeonato lá no final de novembro. Para a gente continuar, antes da gente falar de Fórmula 1, que eu sei que o Atila, a gente até mencionou no início, né, correu, foi companheiro de equipe do Vettel, dividiu pista também com o Hamilton, né? Ele conhece bem a galera que está correndo lá na Fórmula 1 hoje. Vou trazer para a gente aqui, para a gente colocar na mesa, o quiz da Stock Car, que a gente participou com o Fernando Giulianelli, estreou com o Fernando Giulianelli, CEO da Stock Car, e agora vai fazer as perguntas para o Atila. As informações aqui, hoje eu tenho em mãos, ó, o guia da Stock Car, guiadastockcar.com.br, você pode ter o seu lá também. Trabalho muito legal do Milton Alves, que compilou todas as estatísticas da história da Stock Car, e eu sei o quão difícil foi para juntar tudo isso, pacote de documento de corrida esquecido num galpão, ele conseguiu achar para completar esse quebra-cabeça das temporadas da categoria. Trabalho muito legal, e a gente traz algumas curiosidades aqui para os nossos convidados que efetivamente correm ou estão na Stock Car. O Atila vai ser o segundo a participar desse quiz aí. Lembrando, a primeira pergunta é fácil, a segunda intermediária, a terceira é difícil e a quarta impossível. foi justamente a pergunta que o Giulianelli errou na primeira participação. Bota o Atila aí na tela principal e vamos começar a primeira pergunta. Tá, vai entrar na tela aí para o Atila já ver e eu vou ler. Qual o ano em que a Stock Car teve sua temporada inaugural? 78, 79 ou 80? A, B ou C?
B, 79.
79, certa. Resposta, 10 pontos para o Atila. Já começou bem aí o quiz, a gente está na tela a resposta. E a segunda pergunta, pergunta média. Qual o autódromo que mais recebeu corridas na história da Stock Car? Curitiba, Goiânia ou Interlagos?
Pô, tem que ser Interlagos, né? Interlagos é o palco de todas as corridas.
Tá aí, Interlagos, tá certa a resposta do Atila, foi média, mas foi mais para fácil, 144.
Foi mais para fácil, hein?
144 corridas. Se eu te perguntasse o número, ia ser difícil. São 144 corridas na história da categoria, já contando com as corridas desse ano. Terceira pergunta: qual o piloto mais velho a vencer uma corrida da Stock Car? O Ingo Hoffmann, letra A, Paulo Gomes, letra B, ou o Wilsinho Fittipaldi, letra C? Essa parece fácil, mas tem pegadinha. Ou não.
É, tem pegadinha, né? É, a lógica seria ser o Ingo, né? Porque o Ingo, eu me lembro, ele competiu até depois dos 51 anos. Ele fez correto aos 50, depois fez uma participação aos 52. É, o Paulo Gomes parou um pouco antes. É, então, eu acho que eu vou de Ingo Hoffmann.
Tá aí na tela. Resposta: o Ingo Hoffmann ganhou uma corrida em Interlagos, 10 de dezembro de 2006, a última vitória dele na categoria, com 53 anos, 8 meses e 12 dias. O Ingo, que é o maior campeão da categoria, com 12 títulos, né? Também é o mais velho vencedor de uma prova da categoria. E essa média tem baixado, né? Os pilotos estão chegando cada vez mais novos na Stock Car, então esse recorde é outro recorde que o Ingo deve ficar com ele até o fim da carreira. E a última pergunta, a impossível. Quantas carrocerias diferentes foram usadas na Stock Car desde 79, Átila?
Bom, mas essa aí não tem opção?
Não tem, essa é impossível.
Essa aí é aquela para o cara errar, realmente. Vamos lá.
Mas não, essa é aquela porque se não tirar o 10.
Não, se você for contando... Nossa, carroceria, aí você teve um ano que teve 4 montadoras. Vamos ver se teve os Opalas, teve os Omegas...
Quando o mesmo carro que é repetido por vários anos conta como um só, tá? Só para ajudar um pouquinho.
Mas eu tenho tempo para ficar pensando assim? Ou...
Mas eu vou te dar mais 10 segundos, vai, porque senão a gente tem que tocar o programa para frente.
Olha, eu vou chutar.
Chuta. Vai. Tempo.
17. É muito alto, mas é que tem uns carros que têm duas
quase montadoras. 14 carrocerias diferentes entre modelos de carro, né, carenagens ali, como na década...
Você teve Chevrolet, você teve Cruze, agora você tem Corolla, aí você teve Volkswagen, Bora...
Peugeot, por aí vai. Foi bem, né? Foi bem, Atila. Empatou com o Fernando Giulianelli, fez 60 pontos. Tá bem aí no ranking, Atila.
Na verdade, eu sabia, tá, que era 14, mas eu não queria ganhar do chefe, então, para empatar, ser democrático, né? Então... Vamos deixar assim.
Exatamente, daí 4 de 5 acertos, né? Você acertou a pergunta fácil, a média e a difícil, a impossível, ainda ninguém acertou. A gente vai botar até na tela aí, ó. Atila Abreu e Fernando Giulianelli empatados na primeira posição do ranking com 60 pontos. Eu quero ver, Luciano, se alguém algum dia vai acertar esse impossível.
Cara, eu vou te falar que se eu tivesse, eu já tinha ido, eu não teria feito os 60 pontos que o Atila fez hoje, não. Então, ainda bem que eu não participo, tá, cara? Que eu realmente não preciso nem dessa impossível, Rafa. Já errei antes, então, cara.
Ó, alguma hora alguém vai acertar, que pode, né? Ser. Tem um cara que eu acho que pode saber, que é um cara que eu tiro o chapéu, que o cara sabe muito de números, que é o Cacá Bueno. Tem um cara que pode...
É. Tem saber. Isso.
É um cara que vivenciou muito os períodos, né? Pegou todas as fases ali com o Ingo, o Paulão... Então, cara, mas dependendo da pergunta, nem ele vai conseguir responder.
Mas se ele vier aqui um dia, a gente pega ele, pode deixar.
Pô, a gente vai... quando vier o Kaká, eu pego aqui as mais
difíceis. Foi uma super impossível.
Exatamente, então, a gente faz um nível de dificuldade bem alto. Só lembrando que isso é um quiz que a gente faz aqui na brincadeira no programa, né, com o pessoal do Guia da Stock Car, que manda essas perguntas para a gente. E vou fazer uma promoção, inclusive, em parceria com o Atila, lá no Instagram do Voando Baixo, no @ Voando Baixo, em que o Atila vai dar uma miniatura do carro dele, a gente vai fazer 10 rodadas de perguntas, vai ter pergunta bem impossível lá, e aí a gente vai pontuar. O primeiro a acertar o maior número possível de perguntas, né, fizer mais pontos no ranking, vai levar uma miniatura do carro dele. A gente, o Atila, manda para casa do vencedor. Então acompanha lá o Instagram do Voando Baixo, que a gente vai fazer essa promoção nos próximos dias, em parceria com o Atila Abreu aí, que foi muito legal. Você deu uma miniatura para a gente premiar o pessoal que tiver aqui, tem conhecimento de história. Sempre legal incentivar esse tipo de conhecimento. E esse guia da Stock Car ajuda muito a gente nas transmissões também do Sport TV, aqui nas transmissões da Stock Car. Mudando de assunto, vamos falar de Fórmula 1. Vou colocar logo o Atila na roda aí, para perguntar o seguinte: você acha que o Max Verstappen perde esse campeonato desse ano? Porque são 93 pontos de vantagem para o Sérgio Pérez, o segundo colocado. Ele está com 9 vitórias no campeonato, 10 tem a Red Bull. Ainda tem alguma chance do Max perder esse campeonato, Atila?
Eu acho que tem uma chance só disso acontecer.
Qual?
Seria se a equipe do Verstappen pegar o estrategista da Ferrari. Aí acho que tem uma chance.
Mas isso, aliás, tem um vídeo muito bom circulando na internet. Começou a circular ontem com a abertura do The Office, né, aquela série famosa, com as cenas da Ferrari e o Mattia Binotto ali como chefe do The Office, né, que todo mundo conhece. É um trapalhão. Então, ficou muito legal a montagem. Tem na internet, é só procurar. Mas mais uma vitória do Max Verstappen, Spa-Francorchamps, né, Luciano? Um domínio absurdo, né? A gente viu ele largar em 13º, efetivamente, né, porque os dois carros da AlphaTauri acabaram largando dos boxes no domingo. Ele foi para frente, ganhou a posição no final da 12ª volta, a liderança da corrida, e ninguém mais viu o Verstappen. Ele chegou 18 segundos à frente da concorrência, um domínio absurdo e que ninguém esperava, né?
Ô, Bárbara, por acaso você viu, você assistiu a corrida de Fórmula 1?
Assisti. Estávamos eu e a Bruna de plantão, a Bruna com o tempo real no site, eu com a crônica. Passeio, né? Eu acho que
então, porque eu vou te perguntar isso. Eu vou te perguntar assim, né? Porque eu vou falar devido à minha experiência de conhecer a categoria, a pista. Eu vou te falar, eu não tinha dúvida que ele ia vencer a prova, mas eu não sei se eu tô falando apenas por uma questão técnica. Você que acompanha o automobilismo, o que você achava?
Não, nenhuma dúvida também. Eu não imaginava, talvez, que ele fosse estar na primeira posição já numa volta 12. Né? Porque até pelo desempenho no classificatório, que a gente vai acompanhando, o classificatório, a sexta-feira, eu imaginei, óbvio, que ia ser uma escalada pelo grid muito fácil, né? A gente viu até, eu vi uma corneta assim na internet, né? A galera falando, por que vocês não estão falando do Verstappen como falaram do Hamilton em Interlagos no ano passado? E eu acho que acaba caindo numa falsa simetria, porque são dois cenários, para mim, muito diferentes, né? Então, eu não tinha dúvidas assim, de que o Verstappen ia escalar o grid com uma facilidade, né, assustadora, mas acabou sendo até mais surpreendente do que eu já imaginava assim, assistindo.
Ô, Rafa, até para somar isso aí, uma coisa que a gente comentou naquele vídeo que a gente grava após a corrida, e que talvez as pessoas não entendam, tá? Eu vou te falar, eu vou repetir o que eu falei, eu não me lembro de um domínio tão grande em uma corrida como esse do Verstappen em Spa. A gente teve, né, voltando lá atrás, naquela época do Schumacher, que a Ferrari 2002 ganhava tudo, ok. A gente teve Hamilton de Mercedes, que ganhava tudo, ok. Mas eu não me lembro de um piloto ter uma vantagem tão grande de tempo em todos os treinos, na classificação, na corrida, assim. A vantagem de tempo dele era, às vezes, mais de um segundo em relação aos outros, né? E por que que eu digo isso? Porque, por mais que o Schumacher foi o Schumacher, queira ou não queira, tinha o Rubinho ao lado, que estava sempre ali. O Hamilton teve não só o Rosberg, como o próprio Bottas também. Estava ali, podia estar às vezes lá tomando 3-4 décimos, mas não era um segundo. Né? E o Verstappen, né, tem de repente um Pérez, que, meu, vencedor, um cara assim, subestimando ou menosprezando o Pérez. Mas o Verstappen tinha, assim, estava em outra categoria. Né? Então eu não me lembro de um domínio tão grande de um piloto no final de semana, obviamente piloto com seu carro, equipe, piloto, etc. Mas assim, assustador, eu não tinha dúvida que ele ia ganhar. E a facilidade, vou falar, ele estava ali na 12ª, né, volta em primeiro, dali para frente ele economizou, tá? Ele não acelerou o que ele podia, que se ele acelerasse, tinha dado a volta em Spa, é um exagero, não dá, porque a pista é muito extensa. Mas assim, ele estava em outra categoria, então eu não esperava por isso. A gente, eu, né, Rafa, a gente já falou muito sobre a questão de mudanças do assoalho, de maneiras de medir o assoalho para não ser tão flexível, que estava beneficiando algumas equipes, a aposta que beneficiava Ferrari e Red Bull, e que com esse novo regulamento, né, com essa nova medição, iam perder talvez 3 décimos cada um deles. Eu acho que a Ferrari deve ter perdido mesmo os 3 décimos, mas parece que a Red Bull ganhou mais 3 décimos, ou o Verstappen ganhou 3 décimos. Então, assim, é um pouco frustrante até de ver um campeonato que prometia muito de ter ali uma briga excelente entre Ferrari, Leclerc, né, Verstappen e Red Bull, um domínio desse tamanho, com o cara meio que passeando. Então, é uma certa decepção. Mas vamos ver, o campeonato não acabou. Agora, sim, concordo um pouco com a Atila, tá? De repente tem que se chamar um pessoalzinho ali da Ferrari para dar a mão para equilibrar esse campeonato, que tá muito desequilibrado, cara.
Não, e ainda tem o seguinte, né? Tava vendo depois da corrida, claro, as repercussões, as entrevistas, né? O pessoal da Red Bull falando. O Helmut Marko, que é aquele cara que fala pra caramba, fala de tudo, comenta. Né? Se tiver acontecido alguma coisa na economia, ele comenta. Todo mundo ouve o Helmut Marko. Não deveria em alguns momentos, mas
até
ouve.
Mais do que a gente deveria. Sim. Em alguns momentos.
Exatamente. Ele falou que ele, obviamente, cutucou o Toto Wolff, né? Que fez pressão para essa diretiva de mudança dos assoalhos, né, que é a questão dos kicks, né, e a teoria que beneficiaria a Mercedes por causa do carro desse ano. Ele agradeceu ao Toto Wolff, falou, obrigado, ajudou a gente, agora a gente tem um carro melhor do que a gente tinha, porque o nosso carro estava legal já com esse regulamento novo, dentro dessa diretiva nova. Foi o que a gente viu no final de semana em Spa-Francorchamps. Está para estrear, inclusive, um chassi ainda mais leve, 4 quilos mais leve, nas próximas corridas, né? Não se sabe ainda quando vai estrear, mas deve trazer uma mais vantagem ainda para o carro da Red Bull. Acho que agora, Atila, a gente vai fazer bolão, é para adivinhar com quantas corridas de antecipação o Max vai ganhar o campeonato, né? Nesse momento, já é realidade, já é plausível a gente acreditar que no Japão ele vai ser campeão com 4 corridas de antecipação, mas ainda tem chances aí, dependendo dos resultados agora de Holanda e de Monza, né, que são as 2 próximas corridas, do campeonato acabar em Singapura.
É, muito difícil. Fazia muito tempo que a gente não via uma dominação tão grande assim, né? Ainda mais uma Ferrari que começou o campeonato muito bem. Obviamente tiveram um problema de confiabilidade no carro, alguns outros erros, tudo. Mesmo assim, o que aconteceu em Spa aí foi realmente surreal, né? A diferença aumentou muito, e aí deixa a gente meio apreensivo. A gente sempre quer que estique um pouquinho mais para ter aquela disputa, mas eu acho que está muito bem encaminhado. Agora, se a gente falou do Helmut Marko aqui, só eu estou fazendo a teoria da conspiração ou o fato do Tsunoda e do Gasly terem largado do box para deixar o caminho mais livre para o Verstappen é coisa da minha cabeça?
Teve isso. E foi muito
porque
assim...
Porque aquele carro não pegava, e o carro pegou na hora que...
Pegou logo que chegou no box. Logo que chegou no box, o carro funcionou, rapaz. Que coisa, né? Não, a gente tá. Eu até tuitei isso no domingo de manhã. Antes de ver a corrida, eu saí para passear com a minha cachorrinha. Aí, ouvindo no rádio e tal. Quando eu cheguei, eu vi que os 2 pilotos da AlphaTauri foram colocados para largar do box. Aí, a primeira coisa que eu fiz, tuitei lá, botei no Twitter e falei: ah, que legal, o Marko tirou os 2 carros da AlphaTauri da frente do Max. O que não é nenhum absurdo, né? Em teoria, se tratando de que são 2 equipes do mesmo. Dono, né, do Dietrich Mateschitz, mas é um pouco meio que dá uma distorcida ali na parte esportiva do negócio, né, que é a única equipe que tem 4 carros para jogar, no fim das contas, né, Luciano, Bárbara, Atila, eu acho que teve esse, obviamente teve esse dedo, teve esse ponto, mas nada que fosse atrapalhar o Max também, né, Max ia passar pata quente no quê? Na manteiga.
Eu já vivi, já contei algumas vezes, eu já vivi alguns absurdos, né, de coisas desnecessárias serem feitas nesse sentido. Eu estava lá quando estrei na Ferrari em 2002, veio logo aquele GP da Áustria, né, hoje não, hoje sim, né. Então, assim, já vi algumas coisas não legais, mas acho que essa foi, acho que vale a piada, vale, né, até falar, vale a sacanagem, porque o Helmut Marko também, pegar no pé dele, cara, é bom, aquele cara, né, não é um cara que dá para curtir muito as coisas que ele fala. Então, assim, que pegue no pé dele mesmo, eu sou um deles, mas acho que essa foi só uma coincidência, porque, de verdade, com o domínio do Verstappen, não precisava mexer nada. A gente sabe também que a AlphaTauri, se tiver o Verstappen ali atrás, se tiver o Pérez atrás, os caras não vão segurar ninguém. Então, assim, a gente sabe que esse dedo existe, tipo, ó, sai da frente. Mas não ao ponto de botar os caras para largar do box. Até porque, vamos lembrar que a AlphaTauri, algumas corridas aí atrás não estava marcando pontos, e de repente, mesmo largando o box, conseguiu marcar bons pontos em Spa com Gasly. Então, eles também estão precisando de resultado, mas concordo, tá? Acho que vale a teoria da conspiração, sim. Ainda mais quando é para cima do Helmut Marko. Já falou tanta besteira esse cara, já fez mal para tanta gente. Eu nunca tive nada a ver com ele, não, tá? Mas eu sei que muito piloto já foi prejudicado por essa boca grande dele. Então, quando puder falar alguma coisinha de pegar no pé dele, fica à vontade mesmo.
Faremos, Luciano, faremos. Bárbara, o que que você...
Eu até tenho uma participação. Eu conheci ele uma vez só, né? E aí eu disputava a Fórmula BMW com o Vettel. O Vettel estava liderando eu em segundo. E ele veio nos meus boxes, falou: pô, sou realmente Marco, tá? Você nem me apresentar, estou gostando muito do seu trabalho e gostaria de conversar com você, né? E pô, eu começando a carreira ali, era tudo, né? E eu tinha um manager, né, que me ajudava lá fora, tudo. E eu, pô, 15 anos, 16 anos de idade. Falei: não, tudo bem, fiquei todo feliz lá, não sabia o que fazer. Falei: eu vou pedir para o meu manager contatar com você. Ele virou assim: você tem manager? Eu falei: tem. Ele falou: não quero mais falar com você. Virou as costas e foi embora. Essa é toda a minha conversa que eu tenho com o
Tá aí, sabe por que esteve lá, né? Sabe por que aturou o Helmut Marko, Bárbara?
Eu confesso que eu nunca fui muito fã de teoria conspiratória nesse nível, talvez, né? Mas eu acho que eu concordo 100% com os dois nesse sentido de. Primeiro que os carros da AlphaTauri ele não seriam um empecilho direto ao Max pelo nível que a gente viu de performance em Spa, né? Mas eu concordo que existe aquela pressão talvez mais implícita, né? De, ó, tá vindo uma Red Bull atrás de você, você sabe o que fazer, eu não tenho que repetir, né? Mas eu acho que para o grid inteiro, né? Para AlphaTauri, para Red Bull, até para a própria Mercedes, né? Você estava citando, obrigado pela diretiva, aquela alfinetada que o Helmut Marko dá na Mercedes, o próprio Toto Wolff vira e fala: Verstappen tá. Em Spa parecia que ele estava competindo num campeonato próprio, né? E eu achei até curiosa a aspa especificamente do Toto Wolff, que ele fala: a gente não pode ficar oscilando, falando especificamente de Mercedes, né? Puxando um pouquinho para eles, a gente está oscilando entre episódios depressivos e episódios maníacos, né? O carro não tem ritmo de volta lançada, perde muito para Red Bull ali em ritmo de corrida também. Então, eu confesso que eu ainda tô. Eu não imaginava, de fato, já até falei isso aqui, não imaginava que fosse ser tão tranquilo para o Verstappen. E eu acho que o próprio Verstappen fala isso, né? Meu fim de semana é o melhor fim de semana na Red Bull, realmente. Eu acho que, ainda que você possa ter aquela pressão ali de jogo de equipe, o relacionamento da Red Bull com a AlphaTauri, não tinha ninguém que pudesse parar o Max nesse fim de semana. E eu acho que eu queria até puxar esse ponto de discussão aqui. Eu acho que a gente fala muito pouco do que tem sido melhor a temporada do Pérez depois de Mônaco. O Pérez vai e vence em Mônaco, e eu tô até com a minha colinha aqui, mas assim, a temporada do Pérez pós-Mônaco é uma coisa que me, vou dizer, decepciona, mas assim, é uma surpresa que eu realmente, assim, não consegui prever, né? Óbvio que a gente sempre dá um pitaco aqui, um pitaco ali, mas é uma decepção grande para mim nesse aspecto, porque tem até aqui, tem dois abandonos, óbvio, né? Canadá e Áustria, a gente relembra aqui, que o próprio Pérez diz quanto moldou a temporada dele ali. Mas assim, no Canadá, e eu vou até ver a minha cola aqui, ele não termina a corrida, mas ele larga em 13º, né? Tem aquela travada nos pneus no Q2. Então, assim, o Verstappen está conseguindo abrir uma disparidade dentro da própria Red Bull. São 18 segundos de vantagem praticamente para o Pérez. Então, eu acho, eu realmente continuo achando que o que aconteceu no Spa foi muito assombroso.
É, exatamente, tem a questão que tem se falado muito lá na Europa também, Luciano e Átila, de que depois ali de Mônaco, né, quando a gente viu que a Ferrari estava mais forte do que a Red Bull investiu num acerto de carro, né, e no, nas atualizações do carro que ela trouxe, para deixar o carro mais pro jeito que o Max gostava, né. A gente vê, mesmo pegando justamente esses números do Pérez, né, o Pérez foi muito bem até Mônaco. E a partir de Mônaco ele começa naquele de altos e baixos, vai muito bem numa corrida, vai muito mal na corrida seguinte. Mas isso coincide com as atualizações que a Red Bull trouxe e que deixaram o carro mais do jeito do Max Verstappen, repetindo, aliás, o que a gente viu nos últimos anos dentro da equipe, né?
Vai lá, Atila.
Eu acho que você tem realmente, cada piloto tem um estilo de pilotagem, né? Como eu disse ali no começo, ah, você vai correr de duplas, um piloto gosta do carro mais dianteiro, o outro mais traseiro, e isso está muito com a característica, né? Eu, por exemplo, sou um piloto que gosta do carro traseiro, um carro dianteiro para mim me complica muito. Eu acho que eu precisaria de algum tempo aí para mudar a chavezinha, não é um negócio tão fácil, às vezes, de você se adaptar, porque o jeito que você freia tem que ser outro, o jeito que você acelera, entrada na curva, então muda tudo. Se você consegue construir um carro do jeito que o piloto gosta, a chance de ele performar melhor é muito maior, e aí o outro piloto acaba sofrendo um pouco mais. Então faz um pouco de sentido, sim.
É, Rafa, eu assim, dá para ver algumas características, sim. Tem pilotos que tem uma, que nem o Atila falou, tá? Que é o mais comum de terem algumas características que são fundamentais. É, por exemplo, você vê o Ricardo na McLaren, tá? O Ricardo não desaprendeu a guiar. O Lando Norris é muito bom, ele é muito bom, aliás, chamo de moleque, ainda um moleque que eu torço muito, mas não é um cara para estar dando aquele banho que ele dá no Ricardo. Aí sim, tem características de carro, realmente, que não se encaixam com o piloto, né? Então, vamos dizer, a McLaren deve ser um pouco mais, como o Attila falou que gosta, um pouco mais no nose, né? No, na frente do carro, a traseira um pouco mais solta. O Ricardo, eu sei que é o contrário, o Ricardo é aquele cara que precisa do carro sair um pouquinho de frente. Mas no Verstappen, cara, o que eu realmente... proposital isso? Acredito que não, porque a equipe sempre quer estar andando bem com os dois pilotos. Mas que tem alguma coisa estranha na Red Bull em relação ao segundo piloto, isso tem. Que o Verstappen é fora da curva, ele é um cara fora da curva, né? Mas eu já vi, né? Já trabalhei com o Schumacher, que era um cara super fora da curva, o Hamilton é um cara fora da curva, mas a gente não vê um cara tão à frente do seu companheiro de equipe, que não são os caras mais ou menos, né? Lembro do Gasly? Cara, o Gasly estava mais de um segundo atrás, geralmente, né? E de repente mudou de equipe para a AlphaTauri e foi lá. Tudo bem, uma corrida típica, mas foi lá e ganhou uma corrida. Andou super bem na AlphaTauri, tá ainda aí andando muito bem. O Albon, né? Cara, o cara é bom, o cara acelera. Né? A gente vê na Williams o que ele tem andado bem. Ele é tão bom quanto o Verstappen? O Galeta... Não são tão bons quanto o Verstappen, mas não são também tão aquém. E o Pérez um vencedor. Lembro de pilotos como, né, o Button falando uma vez, falou, pô, o melhor companheiro de equipe que eu tive, tirando o Hamilton, né, foi o Pérez. Né, dos outros companheiros de equipe, e de repente está lá o Pérez tomando um segundo do Verstappen. Então, tem alguma coisa errada. O Verstappen é o melhor desses todos que eu falei? Não tenho dúvida que ele é o melhor, mas não desse nível. Então, não sei se é característica do carro, não sei se é o... não sei o que é. Não sei, sinceramente não sei, mas não faz sentido realmente o Pérez estar andando... Tudo bem, chegou em segundo em Spa? Chegou, mas totalmente distante, né, do desempenho do Max. E se não tivesse tido problema de Ferrari, Mercedes e tal, ele não teria chegado, talvez, nem no pódio. Então, tem alguma coisa lá que um dia, quem sabe, a gente vai entender.
É o que se fala. Desculpa, mas a gente que é piloto, a gente sabe, assim, você tomar meio segundo de um companheiro de equipe, assim, é uma eternidade, né? Às vezes você fala assim, ah, tomei um décimo, dois décimos, um detalhe aqui, é alguma coisa que pode acontecer. Quando você começa a falar dessas diferenças, meio segundo, seis décimos, cara, e você está falando nível de Fórmula 1, onde estão os melhores pilotos, né? Pilotos todos ali muito qualificados, então... Concordo plenamente com o que o Luciano disse, porque essa segunda vaga já passou muita gente boa e ninguém anda nem perto, né? É muito estranho de entender isso daí.
Aí, ah, fala,
Bárbara. Só para aproveitar que a gente está falando de segundos pilotos aqui, né? Que o próprio Burt citou o Ricardo, né? O Ricardo é um cara que vai seguir ali caminho para a Renault, né? A atual Alpine, quando o Max começa a ganhar muito espaço. Assim, o Ricardo tem 8 vitórias na carreira, 7 delas foram na Red Bull, né? A gente lembra até, talvez, ali, principal, Mônaco, que o Vettel muito atrás dele ali ainda, enfim. Mas é essa cultura de segundo piloto na Red Bull realmente faz a gente se perguntar se tem alguma coisa a mais ali, porque, de novo, como o Burt só, já até falou, só complementando, não são pilotos desqualificados, muito pelo contrário, né? Então é realmente curioso a gente ver como o Verstappen toma esse protagonismo da Red Bull para ele.
Só para a gente completar um assunto, que se fala lá fora é que o Verstappen, a Red Bull, vai para um acerto extremo demais, né? E que só o Verstappen consegue segurar o carro da forma como eles colocam, mas é óbvio que tem alguma coisa por trás disso. A gente vê isso com três pilotos, como disse bem o Luciano, né? A gente viu isso com três pilotos seguidos ali, que não são pilotos bobos. A gente tem o Gasly, que andou muito bem na AlphaTauri nos últimos anos, justamente o Albon, que está fazendo um milagre com esse carro da Williams nesse ano, e agora com o Sérgio Pérez, que é vencedor de corrida, já venceu corrida, inclusive, nesse ano, e de um momento da temporada em diante começou a ter dificuldades. Nesse fim de semana tem o Grande Prêmio da Holanda na casa do Max. A gente vai ver, talvez, mais uma vez, o domínio da Red Bull e, mais uma vez, o Verstappen fazendo a festa diante da Orange Army, né, da torcida holandesa, que a gente vai ter certamente lotando as arquibancadas de Zandvoort nesse fim de semana. Reta final agora do Na Ponta dos Dedos. Queria mais uma vez agradecer a presença da Bárbara Mendonça, pedir para agradecer a presença e falar que ela está convidada para vir aqui mais vezes. É sempre um prazer receber a Bárbara aqui pela primeira vez no Na Ponta dos Dedos.
Conte comigo, obrigada pelo convite, obrigada Burt, obrigada Átila aí pelo papo. Tamo junto, sempre que precisar, sabe onde eu sento na redação, só fala oi, vem aqui, que a gente grava. Obrigada, viu, Rafa?
Pode deixar que o aplicativo de mensagens vai bombar, a gente vai te chamar, fica tranquila. Átila, primeiramente, muito boa sorte aí no fim de semana, que venham bons resultados agora no Velocità e vamos estar junto lá, a gente conversa mais na pista.
Agradeço, Rafa, Bárbara, Luciano, obrigado pelo bate-papo, sempre que quiser, estamos aqui para discutir um pouquinho sobre automobilismo. Um abração.
Luciano, parceiro, estamos junto aí, fim de semana, lá no Velocità.
Valeu, Rafa, estamos junto, não vi previsão do tempo ainda, espero que não chova, frio deve estar, né, cara, essa friaca que tá aqui do lado de São Paulo, mas tomara que não chova, e não porque eu não gosto de chuva, não, chuva é legal, mas lá no Velocità, acho que uma corrida no seco é melhor. Tamo junto lá. Valeu, Bárbara. Valeu, Átila. Boa sorte lá. Manda abração pro Polenta. Obrigado. Tamo junto aí.
Então, lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Rafael Bizzarello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente volta na semana que vem, claro, com mais um Na Ponta dos Dedos, com mais assuntos sobre esporte a motor, sobre o automobilismo. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
Na Ponta dos Dedos!